pessoais, mais um episódio da Overwatch League Season 2 aqui no Observatório Overwatch, a nossa série diária sobre as equipes que vão participar da Overwatch League nesse segundo ano de liga em 2019. O episódio de hoje é sobre a Dallas Fuel, a segunda equipe que a gente vai abordar, que participou da temporada passada. Para falar sobre a Dallas Fuel hoje comigo está o PC, que está retornando para a série. E aí, PC?
We go again, boys? Não, essa daqui não vale porque é que esqueci de sair, mas. E aí, galera,
Você tá um
beleza?
ano atrasado.
Infelizmente, cara. E aí, galera, é o PC, como vocês já sabem, e bora lá.
Então, como de praxe, a gente começa apresentando a equipe, nada muito opinativo, são só os fatos concretos. E, por exemplo, Dallas foi uma das três últimas equipes a serem anunciadas na temporada passada, primeira temporada da Liga, e ela foi anunciada no dia 20 de setembro. Então, se você torce para Dallas Fuel, eu tenho esse negócio que eu gosto de considerar essas como as datas de aniversário das equipes. Então, no dia 20 de setembro, você pode comemorar o aniversário da Dallas Fuel. O nome da Dallas é uma menção ao grande recurso, a grande característica da região ali que ela fica, o Texas, que é uma região que explora bastante energia fóssil, combustível, fio, fogo. Então, você pode puxar daí. A Fio, ela faz parte da organização Envy, que é uma organização norte-americana presente em vários aspectos, vários cenários de esportes de todo o cenário norte-americano. Ela também era um time de Overwatch, o time que teve mais sucesso no Overwatch Ocidental antes da Overwatch League, e aí acabou se tornando Dallas Fuel. E o CEO e proprietário da Envy é o Mike Huffail, que a gente conhece como Rasta. A gente chama ele de Rasta. As características da equipe, como eu ressaltando mais uma vez, né? Não é uma descrição, são os pontos mais marcantes, que mais chamam a atenção. É que a identidade visual dela, o logo, é composto por uma chama, mais uma vez, ressaltando a questão do combustível, uma identidade texana. E as duas cores da equipe, principalmente no logo, né? Também tem o branco, mas aí não entra tanto. São dois tons diferentes de azul, o azul claro e o azul escuro. E essa é uma referência à Envy, a organização mãe, que constantemente são chamados de Boys in Blue, ou seja, os garotos de azul, e eles puxaram isso para a equipe do Overwatch, da Overwatch League também. Vamos falar um pouco do retrospecto dessa equipe. Na primeira temporada, a temporada passada, eles ficaram na décima colocação de 12 times, ou seja, eles foram os antepenúltimos. E eles tiveram 12 vitórias e 28 derrotas. Eles alcançaram as semifinais do quarto estágio, o último estágio da temporada passada, e caíram para o New York Excelsior. Na temporada passada, as expectativas para essa equipe eram de que ela seria pelo menos top 5. Porque, como eu mencionei, a Envy foi o time de maior sucesso no Overwatch Ocidental antes da Overwatch League. Então, se esperava muito dessa equipe. Era a equipe ocidental que podia bater de frente com os coreanos. Nomes como Taemu, Chips Ryan, Harry Hook, esses caras, o Effect, principalmente, esses caras são lendas do Overwatch. Principalmente depois de tudo que eles fizeram, conquistando contenders. Então, a expectativa era bem alta em cima dessa equipe. Ainda trouxeram o finalista da Copa do Mundo, o MVP da Copa do Mundo, o XQC. E as coisas acabaram implodindo um pouco. Não foram exatamente como se esperava. PC, você, no começo da temporada passada, você esperava algo diferente da Dallas?
Cara, tipo, pensando bem assim, Tipo, você imagina que o MVP da Dallas é o MVP da Copa pelo Canadá sendo contratado e você estacando um time tão forte assim, sabe? Tipo, acho que ninguém esperava. Tipo, acho que ninguém mesmo. E o mais surpreendente de se parar pra pensar é, tipo, a primeira partida da Overwatch League, se eu não me engano, foi a Dallas contra a Dynast. Ou seja, era tipo os gigantes. Quem assistiu os campeonatos era a Envy contra a Lunatic Rise, se eu não me engano. Cara, e, tipo, você chegava, nossa, que jogão. Só que você viu os outros times, cara. Era como se os dois tivessem ultrapassados, entende? Tipo, eu acho que foi mais pela parte da questão técnica que é o que eu falo há muito tempo, cara. Você percebe isso na entrada do Aero, na função de main coach do time, cara. Como as coisas mudam, como as coisas começam a fluir melhor, sabe? Claro, tem o fator do meta ter ajudado, sim, muito, ajudou muito. Mas mesmo assim, ainda é muito mérito da questão deles terem mudado a comissão técnica. E, tipo, eu acho que a Dallas tinha muitos problemas. Um deles era ter alguém que saiba jogar muito bem de Genji, mas muito bem mesmo. Eles tinham o Sigur, que jogava ok de Genji. Sigur joga bem de Pharah ou de Hanzo, mas de Genji não. E Genji foi tipo, um dos heróis mais picados no começo da primeira season do Overwatch League. Eu acho que, além desses problemas deles terem com Genji, muitos hitscans no time. Uma diva especialista que eu diria que não é tão boa assim. O Mick é bom, mas eu acho que não para nível Overwatch League. E na comissão técnica fraca, não ajudando os players. Aí você tem player com problema, sabe? Tipo, o XQC com muito problema sobre o quanto ele falava em stream, da forma que ele agia, que não funcionava com o Overwatch League. Era um time bem complicado, cara. Bem complicado. E acho que ninguém. E acima de tudo, ninguém esperava isso, cara. Todo mundo torcendo pra Dallas ser top 1 e é isso aí.
Você mencionou o jogo da Seoul Dynasty contra a Dallas Fuel, que abriu a primeira temporada, e essa é uma memória que eu tenho muito viva na minha mente. Aquele jogo em Numbani, não, Numbani não, em Templo de Anubis, que cara, foi. Acho que foi 5-4, alguma coisa assim. Tiveram vários rounds.
Sim, aquilo ali foi o inferno do 2CP na Terra, cara.
Só que a gente estava tão surpreso assim pelo nível de jogo. A gente falou: nossa, essa é a melhor partida de Overwatch que a gente já viu até hoje. São as duas melhores equipes do mundo e tal. E com o passar do tempo, os outros jogos foram vindo. Nós vimos que esse é o padrão da liga. Essas equipes elas estavam só dentro do padrão.
Exatamente.
Ao longo da temporada, eles até caíram um pouco, se
Sim.
implodiram um pouco.
Eles começaram bem e começaram descendo muito.
Você mencionou, por exemplo, alguns problemas que a equipe teve. Além do XQC, teve o Taimo, que a gente viu main tanque jogando de
Cara,
Winston.
se o Zirael tivesse aqui, ele estaria rindo por mais de 10 minutos, cara, lembrar disso. Tipo, cara, Teemo de main tank, cara. O que passou na cabeça do Kiki? Do poderoso Kiki. Ao botar. Cara, eu não consigo entender isso, entende? Eu não consigo.
Tipo, você pega o jogador mais insano que existe da Widowmaker na época e você vai colocar ele no Herói que menos você quer mira de todo o jogo. Mas teve o Effect também, que passou por problemas de saúde mental, emocional, bem pesado. Teve que voltar para a Coreia, perdeu a parte final da liga e tá voltando agora. Torcemos para que seja melhor, porque o Effect também ele é a definição do hard carry, é o cara que carrega um time nas costas. Tem um cara que tem esse potencial, é o Effect, ainda mais na Tracer, que meu amigo, o Effect no auge dele, na melhor forma, na Tracer, eu acho que ele é o melhor jogador do mundo. E essa pode até ser uma opinião não popular, mas é a minha opinião.
Bom, minha opinião é que todo mundo é bom de Tracer, cara. Então tá bem de boa. Tá bem disputado, entendeu?
Então, continuando, depois desse episódio eu vou mostrar uma VOD minha jogando de Tracer pro Pessinato, e
Não,
aí ele grava
eu disse que
uma
todo mundo é
retratação.
bom de. Eu disse que todo mundo é bom de Tracer, mas eu esqueci de dizer que todo mundo é bom de Tracer na liga, entendeu?
Ah, tá.
É tipo,
Então,
a não ser o Jake. O Jake é uma
Ah, tá.
exceção gigante, ok? Só pra deixar claro. Inclusive, deu vontade de começar a falar mal da Houston, mas eu tô de boa.
Calma, quem vai falar mal da Houston é o Biglesias.
Meu Deus, cara, isso aí vai ser toxicidade pura. Enfim, continuando pra Dallas.
Alguns momentos marcantes da equipe nessa primeira temporada, eu acho até difícil encontrar outro momento que seja marcante, além do quarto estágio, porque ali foi realmente toda a memória que o torcedor da Dallas quer ter da primeira temporada, tá ali nesse estágio. Foi quando a equipe finalmente jogou algo que se esperava dela no começo da liga. Finalmente ela jogou conforme as expectativas para uma equipe desse nível.
É, tipo, eu acho que o time só começou a estabilizar na época que chegou a Brigitta. E mesmo se não tivesse chegado a Brigitta, ainda acho que a saída do Kusta, mais pra frente a entrada do Ankou no time, e a mudança do Shipsa pra Mercy, pro Ankou tá jogando de Zenyatta, o Mick de Brigitta. E a cabeça gigante e enorme com 1 bilhão de QI do incrível Aero, mais conhecido como Poderoso Chefão, cara. É tipo. Foi ali que a Dallas encontrou o momento perfeito na liga inteira. Tipo, depois de 3 estágios, tipo, comendo poeira para todo mundo, eles conseguindo, por exemplo, dar full hold na Philadelphia Fusion em uma Hanamura. É, sabe, tipo, tirando o mapa da Excelsior no estágio 4, nas semifinais, cara. Tipo. Foi ali que a Dallas começou a se encontrar, entendeu?
Eles foram o único time que conseguiu derrotar a Valiant no estágio 4.
Fate goes primal, but he's getting focused down so ruthlessly here with the Discord Orb. He just soaks damage, the stun, and that's it. They will succeed. Dallas Fuel with the win 3-1 over Los Angeles Valiant.
They get to play spoiler to the Valiant's perfect stage. And they technically keep their stage hopes alive. The Fuel have grown so much in this stage for the future, burning bright, burning blue for Dallas.
Além disso, teve isso, entendeu? Então, tipo, você começa a entender que não só o meta, mas o técnico fez uma diferença gigante e que abençoem o Aero, né, cara? Tem que pagar o Aero 2 vezes mais do que ele recebe, cara. Mas, enfim.
Com certeza vale muito a pena destacar a chegada do Aero, essa mudança na comissão técnica, porque realmente a equipe virou outra. E ainda que no meio da temporada, como você mencionou, eles trocaram o Kusta pelo Ankle, que era um problema que a equipe estava tendo na posição de flex suporte. Eles estavam bem fracos na posição de flex suporte, porque eles têm tanto o tinham o Chip Ryan e o Kusta, e os dois não estavam jogando muito bem. O Kusta, ele já estava querendo migrar para main suporte, jogar de Lúcio principalmente, só que ele era uma liderança muito grande dentro daquela equipe, um líder in-game, um líder emocional daquela equipe. E o Chips, ele já estava em declínio, até uma pena. Eu gosto bastante do Chips pela história
É,
dele no Overwatch.
infelizmente parece que o time inteiro da Envy começou a entrar em declínio, entendeu?
Exato. E então eles acabaram fazendo essa troca, e o Uncle era exatamente o que eles precisavam. É um cara que ele não é tanto tão participativo, não é tão uma liderança dentro do elenco, só que mecanicamente ele é um monstro. Na Ana, no Zenyatta, e era só isso que Dallas precisava no quesito mecânico. Eles precisavam de uma liderança fora de jogo, de alguém que guiasse eles, mostrasse, ó, é isso que vocês estão fazendo de errado. E o Aero, campeão pela Philly University, se provou, mostrou que Só precisava de um cara certo ali. E pra sorte de Dallas foi ele.
Acho que acima de tudo a sorte da Dallas foi ter o Aero, ter a mudança de meta e ainda chegar o OG pra fazer finalmente o main tank e não botar o Taimo pra dar choquinho, entendeu? Eles botaram um coreano muito bom que dá choquinho e que é considerado um dos melhores.
Principalmente no Reinhardt, né? O Reinhardt do DI ficou bem famoso assim no quarto estágio. Tem o próprio jogo contra a Valiant que eu falei. Ele tem um lance de 5 kills que, se eu não me engano, ele pega Shatter em menos de 10 segundos. Pega o segundo Shatter em menos de 10 segundos. É. Então, esse cara também ficou bastante popular por isso.
There's the stun onto OG. And it is just going to be the straight throwing it out there from OG, not waiting for the combo. His Shatter gets denied completely by the shield. He will succeed in taking him for a ride, though. Fate. Getting caught in the corner, leaps back to safety. We lose Kareev, however, in the meantime. And Fate eventually just too much damage, can't handle it. Another shatter from OG. Another shutdown for the defense. Salus Fuel nearly get the job done. Overtime is burning, and they're just barely keeping it alive here, Los Angeles Valiant. But that is going to be it. Dallas Fuel hold.
Just amazing tank play out of this Fuel. It's been a bright spot since they brought OG in. They've moved Siegel largely over to the D.Va. And that's something you can build around. The best teams in the Overwatch League have great tank lines. It's time to start considering Dallas as part of the mix.
Em 2019, algumas coisas mudaram na equipe que decepcionou no ano passado. Por exemplo, o Coco, antigo main tank, e o Seagull, os dois se aposentaram da carreira profissional. O Seagull tá só como streamer, o Coco, se não me engano, ele tá como assistente técnico na Dallas agora. O Chip Cyan também se aposentou e ele não se pronunciou ainda, a gente não sabe o que ele vai fazer. Espero que continue jogando, porque ele é muito bom de flex support. O suporte campeão pela Spitfire no ano passado, Closer, main suporte, veio para o time, até uma contratação bem interessante, o cara já é campeão. Então, também chegaram o Flex Tank RCK, ele foi duas vezes aos playoffs da Contenders Europeia, pela Team Gigante, e o DPS Zachary, que foi campeão duas vezes da Contenders Norte-Americana pela Fusion University, onde, inclusive, ele participou com o Aero, atual técnico da Dallas. E eu quero ouvir a opinião do PC, porque ele acompanha principalmente essa equipe da Fusion University, e ele é o maior aficionado no hemisfério sul da Contenders Europeia. Então, o PC tem bagagem para falar sobre esses jogadores.
Primeiro, Honorato melhor que RCK, tá ok? Deixar isso muito claro. Honorato melhor que RCK, cara, eu não entendo por que que... Na real, a gente não faz nem ideia se o Honorato fez tryout ou se pensaram em chamar ele, mas na minha cabeça o Honorato é um flex off tank, ou melhor dizendo, um monodiva, que é assim que os off tanks são definidos no meta, eles são escravos da diva, hein? E o Honorato é muito bom de diva. Acho que o Honorato devia estar na posição da RCK, mas não desmerecendo a RCK. A RCK é bom, incluindo o RCK faz um flex para DPS, tipo, muito mesmo, faz Genji, faz Tracer, eu não sei se ele faz Widow, eu sei que o Honorato faz Widow, jogando competitivo.
What?
Sim, o Honorato faz Widow. Pra quem viu a Season 1 e 2 da Contenders, tinha mapa que a BGH rodava um tanque, 3 DPS e o Honorato de Macri de Widow clicando a cabeça de todo mundo, basicamente. Tanto que tem a copypasta, o Honorato melhor o Widow da BGH.
Cara, eu devo ter apagado isso completamente da minha mente.
Cara, tipo umas partidas, tipo, ninguém... todo mundo esperando dive, chegava o Honorato lá de Macri de Widow e pim! Só na GS. Tipo, é isso aí, cara.
Se eu tiver sorte, eu consigo esquecer isso de novo, porque eu quero apenas a magia de Honorato, o melhor off-tank do Brasil.
E melhor o Widow da BGH. Não pode esquecer dessa nomenclatura dele, não. Mas, tipo, o RCK acho que é uma contratação válida. Ainda mais pro time que ele tava na Team Gigante, então ele tem uma bagagem boa. patins gigantes direto sai gente muito boa de lá. Saiu, deixa eu ver quem saiu agora há pouco da Team Gigante.
O Ripa foi para os Angels Gladiators.
Sim, outro suporte europeu indo, cara, parece que foi o que eu falei, eu tô vendo que tá tendo muita atenção de suporte europeu para a liga, cara, muita mesmo. Tipo, eu acho que suporte europeu e coreano devem ser os que mais são procurados na liga. Tipo, mesmo comparar suporte coreano com europeu é muita coisa, mas eu acho que são os que mais são procurados na liga. E da Dallas, cara, eu acho que eles vão ter que aposentar uma galera, tipo, o Mick. Na real, tipo, eu não faço nem ideia que função que o Mick vai fazer. Ele vai rodar só a Brigitta?
Exato.
Considerando o estado que a Brigitta tá atualmente no patch 1.32 ou 1.31, que é o que a armadura some depois de um tempo, cara. Tipo, eu realmente não sei. Tipo, eles ainda têm o Taimou, eles têm o Effect, que são jogadores muito carismáticos junto com o Mickey. Tipo, o Taimou a gente não sabe se ele vai pro banco, porque eles contrataram o Zachary, que o Zachary é tipo um monstro de hitscan também. Eles têm o Effect de hitscan. Então a gente não sabe o que eles vão fazer. Se eles vão botar o Zachary pra fazer o roda tudo junto com o Effect em jogo. Acho que seria um duo interessante. E, tipo, eles têm que resolver os problemas, porque eles têm o Taimou, eles têm o Mickey. E, cara, tipo, eles têm o AKM também no banco, eles têm muitos players, mas, tipo, os players que fazem sempre a mesma função. Eu acho que tem que esperar a magia do Papai Aero, né? Do Papai Aero e do Tio Gene, né? Porque o Gene foi contratado como coach assistente da Dallas.
Sim. O Gene, pra quem não conhece, foi o técnico da seleção canadense na última Copa do Mundo. E ele é o melhor amigo de qualquer um que queira conhecer melhor o jogo. Porque ele faz stream, ele tem vídeo no YouTube. E ele ensina de todo jeito, sobre tudo. Você quer aprender o que é a Comp Dive? Você quer aprender o que é a Comp Gold? Você quer aprender o que significa ser Shot Caller? O que você quiser entender do jogo, ele ensina. E ele ensina muito bem. Então, ele já provou a inteligência dele e Dallas realmente, se tem uma equipe que se beneficiaria de ter alguém, duas mentes, como o Aero e o Jane, é Dallas.
É. Então, eu boto fé na comissão técnica da Dallas, já provaram, o Aero já provou que consegue, agora com a adição do Jane, acho que prova mais ainda. Agora é ver o que vai acontecer com, por exemplo, o Mick, o AKM, o Taimou, e o que eles vão fazer, né? Vocês vão deixar eles... E aí, galera, beleza? Tá quente o banco aí? Eu acho que vão ser jogadores que vão ficar no banco e eventualmente vão ou pedir demissão ou se não vão ir pra uma posição da comissão técnica igual o Coco fez, sabe? Tipo, a Dallas ainda tem que arrumar esses probleminhas. E aquilo que você falou do closer, é importante dizer que acho que o closer veio pra destacar mais ainda os suportes, porque o Uncle já era muito bom com o Chipsa. Agora com o Closer, então, imagino que vai, tipo, melhorar mais ainda. Agora, agora é esperar pra ver, né?
Até porque essa equipe de Dallas, eu acho que é de longe uma das equipes mais bem preparadas pra lidar com o jogador coreano. Porque, por exemplo, tem um Effect lá que pode ajudar, tem um ODI, eles recebem bem jogadores coreanos.
A Dallas, ela tem meio que um duo de cada país. Eles têm o Taimou, tem o RCK da mesma nacionalidade, tem o AKM, tem o Ankou da mesma nacionalidade, tem três coreanos. Então, tipo, o entrosamento meio que vai ficar, tipo, de dois em dois, sabe? Tipo ranking, aquelas comp 2-2-2, e no final a galera meio que vai conseguir se entender de um duo pro outro. Então eu acho que isso vai acabar sendo bom.
É só, antes de seguir, tem que falar do Mick, né, porque que caso complicado Dallas tem na mão, porque de um lado eles têm o vencedor do prêmio Internet Hulk, que foi o jogador com impacto mais positivo na comunidade, e ao longo das crises que esse time teve na temporada passada, o Mick era o único raio, assim, brilhante de esperança.
Sim, era a única luz no meio das trevas.
Ele que impedia essa equipe de tiltar feio e de, sei lá, talvez ser expulsa da liga. Porque ele apagava um pouco do fogo interno que tinha ali naquela equipe. Só que, em compensação, em campo, ele joga um pouco de tudo e não joga nada muito bem. A carreira inteira ele jogou como off-tank, principalmente na diva, mas quando a gente compara ele com os outros off-tanks da liga, as outras divas, a dele deixa bastante a desejar. Ele apareceu no último estágio jogando de Brigitta.
Only Brigitta, basicamente.
É, e ainda assim, alguns jogadores, não vou lembrar quem agora, estavam comentando que, tipo, ele brilhou naquele jogo contra Xangai, porque Xangai tava deixando. Não foi exatamente, sabe, ele tava fazendo coisas de outro mundo. Então, mesmo que ele seja uma ótima Brigitta, ele teria que transicionar para suporte ou DPS e teria que jogar de outras coisas. Sabe, o que você faz com um jogador desses, em situação dessa?
Prophet trying to hang in here, but he's gonna get overwhelmed. Mickey plowing through him right now, flailing him all to death.
Looking for the knockback. He's had the better Brigitta so far. Prophet had a very good Brigitta game the other day. Not gonna be the case. Desperation time comes in, but this one's all over. But the crying Dallas Fuel will take the series in convincing fashion, 3-0.
This has got to be in the works for one of the fastest series we've had so far, Hex, all season long. I mean, Dallas, it doesn't get cleaner than that. 2 points on the third map here.
Olha, eu não sei o que eu faço. Eu sei o que o Aero pode fazer, que é resolva seus problemas enquanto eu assisto a Overwatch League, cara. A única solução que eu vejo em mente é jogar tudo nas costas do Aero e ver o que ele vai fazer, cara. Porque eu realmente não sei. Eu só consigo esperar algo de bom. É só isso que eu consigo.
É, o máximo que a gente pode fazer é torcer pro Aero, pro Jayne, pra ele, pro Mickey assistir muitos vídeos do Jayne, aprender a jogar numa posição nova.
É, assistir muita live do Space também, né? Bom lembrar.
Sim, outro bom professor. Então, as expectativas dessa equipe pra segunda temporada. O que você acha? Aonde você acha que Dallas pode chegar?
Cara, eu acho que a Dallas pode se manter no top 10. Eu acho que consegue se manter no top 10. Com a comissão técnica forte que eles têm, com os players bons que eles têm agora, top 10 já é uma realidade, acho que, pra Dallas.
Eu ia mencionar exatamente isso, a comissão técnica. Eu acho que é de longe o ponto forte dessa equipe. Que, vendo bem, eu acho que o elenco do Canadá, né, na última Copa do Mundo, não tinha força para chegar tão longe. Eu acho que chegou longe até demais por trabalho do Jayne. E,
sim,
cara, o Aero já provou por A mais B, já foi técnico da Immortals, da Fusion University, com a própria Dallas Fuel, já mostrou um trabalho excelente. É, essas dúvidas que a gente tem sobre esse elenco, não dá para fazer nada senão acreditar que esses dois técnicos brilhantes sabem o que estão fazendo. Eles vão mostrar alguma coisa que a gente não está conseguindo enxergar agora. Então, eu acho que, sim, na parte de cima da tabela, eu acho que é uma expectativa realista, porque não é um elenco fraco. Está longe de ser o elenco mais forte da liga, mas tem alguns nomes individualmente muito bons. A gente mencionou o ODI, que é um bom main tank. O Effect, que nem eu falei, Hard Carry, quando o cara tá inspirado, o cara é um monstro. O Taimu, um nome muito tradicional, tanto ele quanto o AKM, são dois nomes muito tradicionais que estavam em baixa no último ano, mas não dá para duvidar de gente tão talentosa. O Uncle, um dos melhores, o melhor suporte ocidental na liga, eu acho que dá para dizer isso. E o Closer, campeão, tá chegando em outra equipe, vamos ver o que ele pode acrescentar, mas só por ser campeão já dá para esperar coisa boa dele. Então, eu acho que ali entre oitavo ou sétimo lugar, dá para esperar tranquilamente dessa equipe.
É, concordo.
Então, como de praxe, a gente termina o episódio fazendo uma avaliação subjetiva. Sabe, o que a gente sente sobre a equipe, sem tanto embasamento argumentativo, sem tanta razão, mas coisas que a gente observou e que são conceitos que a gente cria a partir dessa equipe. Como, por exemplo, Dallas é uma equipe problemática. Essa é uma ideia que eu tenho sobre a equipe, que eu formei ao longo da temporada. É uma equipe problemática e que não é para torcedores que querem uma equipe simples ou uma equipe que simplesmente só vai e ganha, sabe? Não é para quem, por exemplo, começa com...
É para quem tem coração.
Exato.
Eu diria que é para quem tem coração, para quem tem fôlego para aguentar o choque que vai levar de vez em quando.
É tipo uma pessoa que começa a acompanhar futebol e fala, ah, qual é o maior time do Brasil? E aí também tem um debate, mas na maioria das concepções é o Flamengo, por causa da torcida, tem títulos, ídolos e tudo mais, sabe? Não é para esse tipo de torcedor. Esse tipo de torcedor provavelmente gostaria mais do New York Excelsior, sabe? Tem o melhor elenco, chegou em quase todas as finais, tem mais título de estágio e tudo mais. Então, quem quer torcer para Dallas tem que entender que é uma equipe que vai ter que superar o mundo inteiro, inclusive eles mesmos. Porque a maioria dos problemas são eles mesmos que criam. Só que tem nomes muito interessantes, já acabei de falar sobre eles, e eu tenho essa ideia. É para quem gosta de time que dá trabalho pro coração.
É. Então, faça os testes, descubra se vocês são cardíacos, se vocês forem, não torçam para Dallas. Eu acho que é isso aí.
Então, a gente fica por aqui. Você tem mais alguma coisa para falar sobre Dallas?
Honorato melhor que RCK. É. Acho que é só isso mesmo.
O pessoal do podcast aqui disse que ia espancar o PC se ele não falasse isso.
Ah, mas eu ia me espancar se eu não falasse isso. Então, estamos quites, cara.
Eu, como dono da Overt League Brasil, o perfil, eu tenho que me manter neutro, eu não posso opinar muito nisso. Mas, eu acho bem justo.
Tem que me manter neutro, mas...
Concordo.
É isso aí. É isso aí.
Enfim, isso, então. Muito obrigado pela sua participação, PC, por compartilhar conosco a sua perspectiva. Manda um abraço aí pro pessoal.
Um abraço pra galera. Quem quiser me seguir no Twitter é @pcnatok. Ou sei lá como vocês forem me chamar. É PCINATOK, @. Me sigam lá. Em breve, como eu falei no último, eu espero estar fazendo live stream de algum VOD review que as pessoas mandam pra mim. Espero em breve me cobrem, senão eu não vou fazer de jeito nenhum, entendeu? E é isso aí.
E muito obrigado a você também que esteve acompanhando com a gente. Muito obrigado por ouvir, pela sua audiência. Mande feedback pra gente sempre que possível, sempre que você tiver algo para compartilhar com a gente. E até a próxima.
Falou.